Bem, vamos começar esta nossa análise aprofundada de hoje com um cenário um bocado peculiar. Para quem nos ouve, imaginem o seguinte: estar sentado no interior de um cubo de 3 metros, totalmente revestido a papel de estanho e suspenso em pilares de vidro.
E com descargas elétricas violentas a bombardear as paredes exteriores.
Exatamente. Ou, num cenário completamente diferente, pensem em usar uma simples liga de borracha, daquelas das meias de senhora, para impedir que um motor experimental entre em combustão espontânea numa estrada de terra, em 1888.
São imagens bastante extremas, não é? Parecem mesmo saídas de um filme de ficção científica retro. E, à primeira vista, não têm absolutamente nada a ver uma com a outra. Nem com a tecnologia que usamos diariamente.
Pois, mas o grande objetivo da nossa exploração de hoje é precisamente desconstruir essa ilusão. Nós temos aqui documentos incríveis, anotações científicas do século XVIII sobre campos elétricos, os registros dramáticos da invenção do primeiro automóvel e até manuais técnicos das primeiras memórias magnéticas de computador.
E o que emerge quando cruzamos estas fontes todas é uma teia complexa de pura tentativa e erro. Quer dizer, o nosso fio condutor hoje é perceber como é que o esforço contínuo para domar forças invisíveis colidiu com a engenharia mecânica.
Como é que passamos das carruagens de cavalos para os autênticos supercomputadores sobre rodas de hoje em dia? E acho que o ponto de partida ideal para esta investigação é lá muito atrás, quando a ciência começou a tentar isolar o eletromagnetismo.
Nem mais. Os documentos levam-nos até 1755, com Benjamin Franklin. Ele estava a testar os limites do que se sabia sobre a eletricidade estática na altura. E pronto, realizou uma experiência com um objeto extremamente banal.
Uma caneca de prata, não é? Daquelas grandes de meio litro.
Exato, uma simples caneca. Os registros descrevem que ele colocou essa caneca sobre uma base de cera, que funciona como um isolante, e carregou o metal com eletricidade. E a parte previsível da coisa é que, quando ele aproximou uma pequena bola de cortiça que estava pendurada num fio de seda pela parte de fora da caneca, a cortiça foi imediatamente atraída pelo metal eletrificado.
Claro, faz todo o sentido. Mas depois vem o grande mistério.
Pois, mãe, ao baixar a esfera de cortiça para o interior oco da caneca, a expectativa lógica do Franklin era que a força de atração fosse ainda maior. Tipo, estava rodeada de metal por todos os lados.
Mas não foi isso que aconteceu.
Nada disso, a cortiça ficou inerte, completamente imóvel. Mesmo quando tocava no fundo da caneca, não havia qualquer repulsão ou atração. A força elétrica ali dentro era zero. E o Franklin, numa demonstração de humildade científica fantástica, escreveu ao seu colega John Leaning a confessar que, bem, não fazia a menor ideia do motivo.
Espera, vamos pausar aqui, porque eu, como curiosa que sou, acho isto fascinante. A nossa intuição diz-nos que se algo está rodeado de energia, o centro deve estar saturado dessa mesma energia. Tipo a gravidade, que puxa tudo para o centro de massa. Porque é que a eletricidade faz o oposto e deixa o centro vazio?
Essa foi a grande charada que demorou décadas a ser resolvida, pela matemática do Joseph Priestley e mais tarde do Charles de Colombo. A grande diferença em relação à gravidade é que a gravidade atrai sempre, mas as cargas elétricas do mesmo sinal repelem-se.
Ah, claro, aquela velha regra dos polos opostos.
Exatamente. No material condutor, como a prata da caneca, os elétrons têm liberdade de movimento. Se injetarmos uma carga extra na caneca, essas partículas odeiam-se tanto, mas tanto, que se repelem com uma violência incrível. A única forma de alcançarem a distância máxima umas das outras é empurrarem-se mutuamente até à superfície exterior extrema do objeto.
Uau! Então, o resultado matemático disso é que os campos elétricos gerados na superfície anulam-se no interior.
Perfeitamente. O interior oco torna-se um espaço morto, um verdadeiro vácuo elétrico. E foi preciso esperar até 1836 para que o Michael Faraday pegasse nesta curiosidade e a transformasse numa das defesas essenciais da engenharia moderna.
Foi ele que fez o tal cubo gigante, certo?
Foi sim. O Faraday queria provar que isto não era só um truque de salão com canecas, mas um princípio real de proteção. Construiu um cubo gigante, revestido a papel de estanho, isolado da Terra. Ele entrou lá para dentro com eletrómetros muito sensíveis e ordenou que disparassem descargas elétricas contra o exterior.
E os instrumentos lá dentro?
Não registaram a mais ínfima perturbação. Zero.
Epá, as analogias comuns falam de um escudo ou tipo um segurança à porta de uma discoteca a barrar a entrada da eletricidade. Mas com base no que explicaste, parece mais como uma rocha no meio de um rio. A água flui e distribui-se pela superfície externa da rocha, deixando o espaço atrás completamente seco e intacto.
É uma excelente analogia. E as fontes também mencionam aquele detalhe famoso sobre o Nikola Tesla, não é?
Pois é, as famosas fotografias do Tesla. Ele sentado a ler calmamente enquanto dezenas de relâmpagos rasgam o ar à volta. Segundo os documentos, essas fotos eram uma dupla exposição fotográfica. Um puro truque de marketing.
Sim, mas o interessante é que, nas demonstrações ao vivo que ele fazia com altas tensões, o Tesla usava efetivamente uma estrutura de arame baseada na gela de Faraday para proteger o público. Portanto, ele percebia bem o perigo e usava a ciência para o conter.
O que nos traz à relevância disto hoje? Sem este princípio para redirecionar e bloquear os campos eletromagnéticos no exterior, o interior dos nossos aparelhos não sobreviveria? As carcaças dos aviões, dos pacemakers, dos computadores, tudo isso atua como gaiola de Faraday contra a interferência externa. O ruído fica de fora e os circuitos lá dentro mantêm-se intactos.
E é precisamente esse domínio sobre o eletromagnetismo que nos leva à fase seguinte da evolução que os nossos documentos descrevem. Uma vez que a física provou ser possível isolar o ruído, a engenharia começou a pensar em como capturar e manipular pequenas bolsas de magnetismo de forma deliberada.
Para guardar informação, não é? As primeiras memórias de computador. E aqui damos um salto para o pós-Segunda Guerra Mundial, em 1946. Os documentos falam de uma empresa chamada ERA a trabalhar para a Marinha Americana. Eles estavam a tentar desenvolver o conceito de um tambor magnético rotativo.
Exatamente. A ideia original até era de 1932, de um austríaco chamado Gustav Tauscheck. Mas a ERA esbarrou num problema mecânico gigantesco. Eles queriam colar uma fita magnética avançada, tecnologia baseada num gravador alemão capturado, à volta de um cilindro de alumínio.
O problema é que o cilindro tinha de girar a uma velocidade absurda, certo?
Pois, e a força centrífuga fazia com que a fita descolasse e rasgasse imediatamente. Não havia cola que resistisse.
E a solução que eles encontraram, eu confesso que fiquei fascinada com isto, é hilariante. Eles contactaram a marca 3M, encomendaram litros da emulsão de óxido de ferro e literalmente espalharam aquilo no cilindro com uma lata de tinta em spray, como se estivessem a pintar uma porta de garagem.
É fantástico. Foi a solução mais pragmática possível.
Mas espera. Como é que uma mancha de tinta em spray consegue guardar dados matemáticos a velocidades daquelas sem borrar ou perder a informação toda?
Epá, a magia estava na composição. O óxido de ferro tem bilhões de partículas microscópicas que funcionam como ímãs minúsculos, os chamados domínios magnéticos. A engenharia operava com cabeças de escrita e leitura perfeitamente imóveis, a uma distância ínfima da superfície que girava a alta velocidade.
Ou seja, usavam o tal eletromagnetismo do Faraday.
Nem mais. Quando a cabeça de escrita recebia um impulso elétrico, gerava um campo magnético intenso e localizado. Esse campo forçava as partículas de ferro na tinta a alinharem o seu polo magnético para a esquerda ou para a direita. Nos esquemas que temos, até estão marcados os algarismos 1 a verde e os zeros a azul.
E quando a corrente desligava?
A tinta estava seca. Portanto, as partículas ficavam bloqueadas naquela orientação magnética permanente. Depois, quando a cabeça de leitura passava por cima, a polaridade do ferro induzia uma corrente de volta, traduzindo o magnetismo físico em código binário.
É um nível de precisão absolutamente assustador para a década de 40. Mas funcionou tão bem que a IBM comprou as patentes e em 1953 lançou o famoso IBM 650. Os manuais dizem que aquele cilindro girava 12.500 rotações por minuto e era tão fiável mecanicamente que até foi usado no computador de bordo do foguetão Saturn I, já nos anos 60.
Esse detalhe mecânico é a ponte perfeita, porque enquanto as equipas de computação forçavam a mecânica a atingir velocidades absurdas para dar memória às máquinas, outros engenheiros, décadas antes, focavam-se em domar outro tipo de força. Queriam gerar movimento físico através de pequenas explosões.
Entramos na revolução do motor a combustão e do Carl Benz. Fim do século XIX, o Benz andava obcecado em criar um motor a combustível líquido suficientemente leve para pôr num veículo e em 1886 patenta o que é hoje reconhecido como o primeiro automóvel.
O famoso Patent Motor Wagen. Mas os números desse motor, aos olhos de hoje, são quase cómicos. Era um motor a 4 tempos que gerava um total de 0,75 cavalos de potência e andava à estonteante velocidade de 16 km por hora.
Pois. E a verdade cruel relatada nas fontes é que ninguém queria saber daquilo. Era visto como uma curiosidade mecânica aterrorizadora. O Carl Benz era um gênio da mecânica, mas péssimo a vender ideia. A empresa ia afundar-se se não fosse a Bertha Benz.
Exato. A esposa dele. Foi ela que financiou a empresa, embora legalmente nem pudesse ser dona da mesma. E em agosto de 1888, farta da inércia, ela pegou no carro com os dois filhos e, sem dizer nada ao marido, fez uma viagem clandestina de 106 quilómetros.
Foi basicamente o maior teste beta de software feito em ambiente de produção da história. E os relatos dessa viagem são inacreditáveis. O carro variava constantemente e ela ia arranjando aquilo em tempo real com o que tinha à mão.
Sim, o raciocínio prático dela é impressionante. Por exemplo, o carburador entupiu.
E ela usou um alfinete do chapéu dela para desentupir o tubinho minúsculo e deixar o vapor de combustível voltar a fluir. Genial!
Mas a ligação mais interessante ao que falámos antes foi com a ignição elétrica. Os cabos do carro desgastaram-se e a corrente estava a fugir para o chassi de metal. Havia curtos-circuitos por todo o lado em vez de fazerem a faísca na vela.
E é aí que entra a aplicação prática do isolamento. Ela não tinha as ferramentas certas, por isso pegou na liga de borracha das meias e enrolou no fio descarnado. A borracha bloqueou a fuga da eletricidade, permitindo que a tensão chegasse à vela. E até os travões ela reinventou.
Pois foi. Os travões originais eram blocos de madeira pura contra o metal das rodas. Nas descidas, o atrito era tanto que a madeira começava a arder. Ela parou num sapateiro numa aldeia e mandou pregar tiras de couro espesso nas faces da madeira. Inventou-as pastilhas de travão.
Sem esquecer que foi parando em farmácias para comprar ligroína, um solvente de limpeza que servia de combustível, criando assim as primeiras bombas de gasolina do mundo. Foi esta viagem que provou ao mundo que o motor a combustão funcionava.
Funcionava sim, mas os documentos revelam um detalhe histórico fascinante. O carro a gasolina não foi o favorito inicialmente. Se olharmos para o ano de 1900, o mercado nas cidades era dominado, ironicamente, pela eletricidade.
A sério? Eu confesso que não tinha noção da dimensão disso.
Completamente. O Gustave Trouvé já tinha um triciclo elétrico prático 5 anos antes da patente do Benz. E nas ruas de Nova York da viragem do século, havia mais carros elétricos do que a gasolina. Havia até uma rede inteira de táxis elétricos.
Bem, faz sentido. Eram silenciosos, não deitavam fumos asfixiantes e, acima de tudo, não exigiam que uma pessoa andasse a rodar uma manivela pesada de metal à frente do carro para o motor arrancar, o que muitas vezes resultava em braços partidos por causa do recuo.
Precisamente. Agora, antes de avançarmos no duelo tecnológico, os documentos exigem que reportemos de forma estritamente neutra e factual o percurso da marca Daimler-Benz durante a Segunda Guerra Mundial.
Sim, claro. É importante referir esses dados históricos tal como estão nas fontes.
Os registros indicam que, a partir de 1941, a empresa abandonou a produção civil. Focaram-se na produção para o regime, nomeadamente caminhões militares modelo L400 e veículos de luxo usados por altos oficiais. Para manter este volume de produção durante a escassez de mão de obra civil, as fábricas recorreram sistematicamente a trabalho forçado. As instalações acabaram severamente destruídas por bombardeamentos e a recuperação só aconteceu na década de 50, com o foco em modelos civis de luxo, como o 300SL Asas de Gaivota.
É um contexto histórico pesado, mas fundamental para perceber a evolução destas grandes indústrias. Mas voltando à tal batalha esquecida entre elétricos e combustão, surge a grande dúvida. Se os elétricos dominavam as cidades em 1900, como é que desapareceram durante quase 100 anos?
É aqui que entra a maior ironia tecnológica de toda esta nossa análise. O que matou o carro elétrico original foi a própria eletricidade.
Espera, como assim?
Em 1912, o inventor Charles Kettering inventou o sistema de arranque elétrico para a marca Cadillac. Ele instalou um motor elétrico pequenino, mas com muito binário, ao lado do motor a combustão. Bastava pressionar um botão no carro, uma engrenagem elétrica engatava no motor principal e forçava o bloco a rodar até a gasolina pegar.
Uau! Ou seja, erradicou a manivela perigosa da noite para o dia.
Exato. Removeu a maior desvantagem dos carros a gasolina. E quando se combinou isso com a produção em massa super barata do Ford Model T, o carro elétrico não teve hipótese. As baterias de chumbo da altura eram pesadas e caras, não davam autonomia para as novas estradas maiores e a ideia foi enterrada.
Enterrada até à década de 70, onde a crise do petróleo forçou empresas ironicamente ligadas aos combustíveis fósseis, como a Exxon, a investigar baterias com o Stanley Whittingham.
Sim, foi aí que nasceram os princípios das baterias de lítio.
E essa evolução foi lenta. Passámos pelos híbridos, como o Toyota Prius, em 1997, até chegar à fundação da Tesla, em 2003. E a lógica mudou radicalmente. O carro elétrico deixou de ser uma caixa de engrenagens para passar a ser um computador com rodas, liderado por software e baterias leves, o que forçou marcas clássicas a inovar com materiais ultraleves, como a BMW fez com o i3.
E isto traz-nos à síntese perfeita desta exploração. Quando olhamos para qualquer veículo elétrico moderno que passe por nós na rua, estamos a ver a convergência total destas três histórias isoladas.
É impressionante pensar nisso dessa forma.
É que um carro desses é movido por motores que nasceram antes sequer do carro de Benz. E tudo, desde as baterias ao GPS, é processado por computadores que descendem em linha reta daqueles tambores pintados a spray pelos engenheiros da era.
E o pormenor mais poético disto tudo é que esses sistemas eletrónicos super delicados, que processam imensa energia, operam calmamente no meio do caos porque os engenheiros constroem blindagens baseadas na velha gaiola de Faraday. A matemática invisível do século XVIII protege o processamento do século XX para fazer a mobilidade atual funcionar.
Tudo ligado numa única máquina de tentativa e erro.
O que, para terminar, me deixa a pensar numa provocação que gostava de partilhar com quem nos ouve. Vimos hoje que uma tecnologia pode perder a guerra durante um século apenas para regressar e dominar o mundo quando as condições mudam. A grande questão é que tecnologia, aparentemente obsoleta, esquecida ou ridicularizada do nosso presente, está apenas à espera da peça certa do puzzle para se tornar no padrão absoluto do ano 2126. Fica a reflexão para o vosso dia.